Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, críticas, política e resistência, a realidade em pauta e o futuro da educação do Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Boa tarde a todos e a todas para mais um programa Coletivo Humanidades da Rádio Cultura. Hoje o tema é a luta histórica da implantação da sociologia no ensino médio, ontem, hoje e o velho e novo neném. Temos convidados a professora Carolina Cunha, mãe mesmo, a professora Verônica, que é do coletivo, que está conosco, a Carol, também do coletivo Humanidades. Temos aqui no estúdio a Júlia, a Maju, aluna do ensino médio, também participando. Boa tarde, minha Carol. Boa tarde, Verônica.
Boa tarde. Só uma correção, quem está com a gente é a Vani, professora de sociologia. Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Quero agradecer a todo mundo que está aqui. E falar que eu sou a Carol, professora de filosofia daqui de Curitiba.
Boa tarde, eu sou a Carol, professora de sociologia. Também atuo como professora de filosofia. É um prazer estar aqui e agradeço desde já o convite.
Beleza, eu queria falar então um pouco mais do currículo, né? A gente tem que. Carol, estou muito feliz de receber você aqui. Eu vou até ler, porque, enfim, é bastante coisa, né? Mas a Carol, ela é mestra em ciências sociais pela Universidade Estadual de Londrina. Ela foi bolsista da CAPES, estudando temas como educação, as políticas públicas e o Enem. Até gostaria de conversar depois um pouco com você sobre essa questão do Enem e o novo ensino médio, né? Ela possui bacharel e licenciatura em ciências sociais pela Universidade Federal de Uberlândia, onde participou de programas como o PIBID, o PET e a monitoria acadêmica. O PIBID, que nesse momento, né, está sofrendo assim, ataques absurdos, né? Talvez dê tempo de a gente comentar um pouquinho também. Também participou do Programa de Mobilidade Internacional no segundo semestre de 2014-15, estudando um semestre na Universidade. Atuou como professora de Sociologia na extensão Ações Formativas Integradas, além de participar também do Conselho Editorial da Revista Eletrônica de Ciências Sociais, né? Atualmente, ela participa do Observatório de Políticas Públicas e é professora de... Além de tudo isso, professora de Sociologia da Rede Estadual e Rede Privada de Minas Gerais. Então, estou muito feliz, Carol, de você poder estar me achará, estar aqui também ajudando a gente a ampliar esse debate com toda essa tua jornada, né, em relação à educação.
Eu que agradeço, Carol. Assim, eu sou mineira, né, nascida, criada em Minas Gerais. Estudei aqui, fui para uma cidade vizinha, atualmente eu moro em Uberaba, estudei em Uberlândia, e sempre acompanhei a luta da sociologia no Paraná, que é uma referência, né, para todo o país. E eu tinha dentro de mim essa vontade de fazer o meu mestrado na UEL, já acompanhava alguns professores, né, academicamente, consegui realizar isso, e foi uma experiência incrível, porque... E eu espero também, neste momento, poder contribuir, porque deu para eu sentir, ver um pouco, né, o que a gente já ouvia sobre essa organização das ciências humanas, da sociologia, da filosofia no Paraná. E fora que foi uma experiência incrível, eu conheci professoras incríveis, uma turma incrível. Então, sim, eu fico realmente muito feliz de poder estar aqui nesse momento tão necessário de diálogo, de luta, de resistência, porque nós realmente estamos sendo atacados. Quando a gente olha para a história da sociologia, a gente vê que a gente constantemente é atacados e nós estamos mais uma vez nesse momento. E é necessário esse momento de escuta, de diálogo e de resistência.
Sandra, você quer como que a gente...
Não, vamos para dar a pauta já para a professora Carol, né, Carol? Carol 1, Carol 2. A professora Vani, eu acho que não está conseguindo acessar. A conexão dela, eu acho que está com algum probleminha. Mas a gente vai, né? Cada um. A professora Carol já começou a tua fala. Vamos fazendo as perguntas para cá, professora Carol. E depois a gente faz os comentários. Pode ser?
Claro.
Claro.
Quer começar, Carol?
Duas Carol, né? Hoje
vai ser bem divertido. Eu sou como duas Carol. Tá que nem esse programa passado, tinha dois Gabriéis, né? E aí a gente ficava, Gabriel 1, Gabriel 2.
Ai, gente, então tá. Carol,
então eu vou fazer a pergunta direcionando. Como é que você está participando dessa luta nossa, né? Que está acontecendo com as humanas aqui no Paraná, essa questão da sociologia hoje no novo ensino médio?
É algo bem intenso, né? Na verdade, quando a gente para para... bem complexo também, porque não tem como a gente desassociar esse momento da trajetória histórica, e aí até por esse, né, acredito, o título da nossa conversa hoje. A sociologia, ela sempre teve uma instabilidade muito grande no ensino médio, né? A sociologia, a filosofia, as artes, a educação física. E é necessário a gente refletir o hoje, mas fazendo esse link com esse processo. E refletir sobre o currículo que está sendo em pauta. E a quem interessa tirar a sociologia do ensino médio? A quem interessa tirar a filosofia do ensino médio? Acho que são perguntas que têm que nos nortear, são perguntas que têm que gritar, né? Acho que é mesmo gritar nesse momento, a gente tem que gritar, fazer barulho. E aí, pensando nessa trajetória, né, a gente que lá na ditadura militar perde esse espaço, é substituído pela moral e cívica. Mais para frente, no processo de redemocratização, a gente começa com movimentos, né, de estados buscando a implementação da sociologia. E o Paraná, com certeza, é uma referência nesse processo, né? A gente vai ter no governo federal a instituição da filosofia e sociologia, né, no ensino médio, um momento posterior a demandas estaduais. Então, a gente vê que algumas escolas isoladas já tinham sociologia, né? A gente vê que alguns estados tinham uma força maior, né? Já tinham uma atuação. Mas lá em 2008, né, a sociologia consegue, né, no âmbito nacional, esse reconhecimento de ser uma disciplina obrigatória. E aí agora, com o novo ensino médio, esse debate volta a ser colocado. E aí, gente, quando eu estava me preparando, pensando esse momento para conversar com vocês, eu me deparei muito com muitas obras, né? Tem uma temática dentro da sociologia da educação que sempre é colocada em pauta, uma pergunta, que é sobre qual é a importância da sociologia no ensino médio? E eu estendo isso, qual a importância da filosofia no ensino médio, qual a importância das artes no ensino médio, da educação física no ensino médio. E para a gente, né, que está no meio acadêmico, professores dessas áreas, parece até que já está superado esse debate, né? Parece óbvio essa resposta. Mas não é, porque para a sociedade ainda não é, porque se fosse, a gente não estava sendo atacados novamente. Nós não estávamos sendo questionados novamente. E a gente vai percebendo, né, discursos, debates, pautas sendo levantadas na mídia, em discursos políticos, no coletivo, no senso comum, que chegam a ser doídas. Para mim, eu levo para o lado pessoal, algo que eu até preciso até levo para a terapia, né? Porque para mim aparece sendo um ataque pessoal realmente. Eu me lembro, né, quando lá quando surgiu, né, novamente, explodiu esse debate quando foi a medida provisória, né, do Temer, em que ele propunha a reforma a reforma do ensino médio, e que aí começou a ser questionado se iria ou não retirar. A Folha de São Paulo, ela fez uma notícia, né, uma reportagem que o título era assim: Filosofia e Sociologia derrubam as notas de matemática.
Eu lembro muito dessa matéria.
É um ataque direto, né? É. E parece que e tem nome, tem sobrenome, tem direcionamento. E uma pesquisa feita extremamente, como eu posso dizer, que faltaram muitos cuidados, né? Eles pegaram notas, uma nota do Enem de 2009, se eu não me engano, 2008, outra nota de 2012, e fizeram uma comparação sem uma série de análises e reflexões que são necessárias quando você vai analisar o Enem, quando você vai analisar o desempenho acadêmico de estudantes. E, bom, serve de desculpa, né? E aí a desculpa era, os estudantes estão estudando muitas coisas, tem muita matéria para o estudante, já tinha tudo aquilo, agora ainda querem que estudem filosofia, ainda querem que estudem sociologia, onde já se viu, a gente tem que diminuir essa grade curricular. Por que que isso me chama atenção e me chamou, né? E eu destaquei aqui para a gente refletir um pouco sobre isso também. É porque, se a gente pensar, uma das mudanças do novo ensino médio é justamente o aumento da carga horária do novo ensino médio. Então, peraí, não temos tempo para sociologia e filosofia, mas temos tempo para outras coisas. Então, são perguntas importantes. A gente precisa reforçar na nossa sociedade qual é a importância da sociologia. E aí, quando a gente pensa na importância da sociologia, qual é a importância do pensamento crítico reflexivo? Qual é a importância da formação cidadã dos nossos indivíduos? Qual é a importância da compreensão, né, da ciência, da metodologia, e de compreender que ciência não é só ciência exata, todo o respeito e a necessidade das ciências exatas. Mas nós, humanidades, também praticamos ciência, também somos uma ciência.
Exato.
E aí, né, voltando à pergunta da professora sobre o nosso papel, né, nesse sentido, do coletivo, né, da ação no Paraná, e eu aqui em Minas também me coloco nesse sentido, é da gente reforçar, né? Então, peraí, não está superado o debate. A gente precisa relembrar, a gente precisa resistir, a gente precisa de espaços como esse para a gente poder mostrar, dialogar, reafirmar, refletir sobre há um interesse em retirar a filosofia, a sociologia, as artes, a educação física do ensino médio como disciplinas obrigatórias, e isso, né, está sendo muitas vezes velado, e nós temos que desvelar, né? Nós temos que escancarar, falar sobre o assunto.
É muito interessante isso que você comentou, porque nós vemos uma mudança de intenções em relação ao novo ensino médio, ao ensino médio, né? Porque, assim, bom, a gente fala de educação básica, que é a base, né? Onde o aluno saia com a possibilidade de continuar ou não os estudos, mas que ele tenha um leque de opções, né? Então, inclusive como um cidadão, porque quando a gente fala qual que é a importância da sociologia ou da filosofia ou da artes, elas têm essa característica crítica de formar o que a gente entende que uma pessoa tem que ter para viver em sociedade, né? Assim, e daí a gente, escutando o pessoal da SEED aqui do Paraná, né, defendendo o novo ensino médio, eles vão dizer assim, olha que bom, porque agora, olha, veja, gente, é o tipo de fala que eu fico louca, né? Mas eles falam assim, olha, grande parte dos alunos não vai para a universidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 2 anos últimos do ensino médio e dar para ele uma profissão, porque daí ele sai e faz alguma coisa, né? Então, assim, dentro dessa visão que eles têm, qual que é o papel de ser cidadão ou de ter um pensamento crítico? É nenhum, né? Então, assim, eu acho que esse é um lado que a gente tem que pensar no que eles estão pensando, né? E outra discussão que talvez também, não sei se você nas suas pesquisas pensou sobre essas provas nacionais, sobre os índices, né? Porque tem o tal do PISA e tal, né? Porque é impressionante, isso foi uma pergunta que até um colega nosso, Daniel, acho, ele comentou com a Vanessa, que é uma das pessoas que está à frente aqui da implementação do novo ensino médio, se a gente está aumentando a carga horária desse jeito, a gente está indo para 3 mil horas, por que a gente está diminuindo disciplinas, né? Assim, então, a gente está indo para o caminho inverso. E aí a gente está aumentando exponencialmente o português e a matemática, porque a gente está pensando em índices, né? Então, isso me lembra muito essa matéria que você falou, né? Sobre a filosofia e a sociologia, o como elas estariam atrapalhando, né, esse projeto, que na verdade é aumentar índices, né? Então, como que você vê, assim, essa corrida, né, sobre essa mudança de valores do que é a educação, né, do que é, para que serve, né, o ensino médio, né?
Essa pergunta eu acho extremamente importante, né? De todos nós pararmos para pensar sobre isso. Eu estava conversando com a Vani, né, essa semana, né, sobre este momento, e aí a gente conversou uma coisa. Quando a gente vai analisar o currículo do ensino médio, fazer uma análise da sociologia da educação, nos fica evidente, né? A gente consegue traçar várias características, né? Do nosso currículo antes da ditadura, o currículo do ensino médio durante a ditadura, das intenções do currículo pós-ditadura, né? No processo de redemocratização, mas do que se tornou, né? Porque é importante a gente separar isso também, porque nós tivemos muitas iniciativas, nós tivemos muitas intenções nesse processo de redemocratização, mas a gente também precisa ter um olhar e enxergar o que estamos, né? O que se concretizou, o que realizou, né? O que foi efetivo. E quando a gente fala na reforma do ensino médio, e aí também está diretamente relacionado, na minha opinião, na minha perspectiva, ao Enem, ou ao novo velho Enem, né? Achei esse termo maravilhoso, gente. Novo velho Enem, porque é exatamente isso. A gente está falando de currículo. Então, quando a gente pensa, né, a quem interessa retirar a filosofia e a sociologia do ensino médio, a gente está falando de um currículo. E quando a gente está falando de um currículo do ensino médio, a gente está falando de um propósito de sociedade, de um projeto, de quem nós queremos formar, de quem nós queremos, né? Nós estamos formando, capacitando futuras gerações, e não só futuras, porque os jovens, né, principalmente ele no ensino médio, já sabemos que não são futuras, são hoje, né? Eles estão ativos e eles constroem a sociedade hoje também. E a gente sempre viu que esses currículos buscavam, né, e ainda buscam, uma formação técnica, uma formação profissional. A gente vê uma separação de uma formação diferenciada para a elite brasileira, desde a sua origem, uma formação em que ali nós teríamos engenheiros, médicos, doutores, advogados, ali a gente tinha, né, uma estrutura diferenciada, e os processos seletivos, as universidades, os vestibulares, por assim dizer, ocupam um papel muito importante nesse cenário de selecionar esses estudantes dos demais, e para todo o resto da população, uma formação técnica de formar profissionais. Só que uma coisa que é interessante é que a gente observava que parecia que isso era escondido, né? Uhum. Parecia que, assim, não pega bem, não vamos falar que a gente está formando mão de obra, né? Os acadêmicos, os teóricos falavam, escancaravam, mas o próprio governo não. E agora, gente, eu estava dando uma olhadinha no site do MEC mesmo, né? Sobre qual é o papel do novo ensino médio, e eles deixam isso gritando. Eu vou pedir a licença para vocês e vou ler qual é o objetivo do novo ensino médio. A mudança tem como objetivo garantir a oferta de educação de qualidade a todos os jovens brasileiros e de aproximar as escolas à realidade dos estudantes de hoje, considerando as novas demandas e complexidades do mundo do trabalho e da vida em sociedade. Está escancarado.
Tá.
O novo ensino médio tem esse objetivo mesmo, capacitar a mão de obra, e ainda assim a gente pode questionar essa capacitação, né? Essa qualidade.
Eu vou só complementar, assim, isso, entra, e isso abraça a questão do empreendedor de si, né? Porque, assim, toda a proposta do ensino médio, a gente escuta muito a palavra empreendedorismo, inclusive como disciplina, né? E ela muito dentro também do projeto de vida, que é essa outra disciplina aí que a gente pode também discutir um pouco, né? E é isso, é entregar... Eu penso mesmo que você, né? Como que eles chegam e falam assim, ó, agora a gente tá fazendo estudante, ele não vai se formar em alguma coisa. Ele vai aprender alguma coisinha aqui por um ano, ele vai fazer um cursinho em algum lugar, ele vai sair, ele vai trabalhar disso. É isso que a gente quer de você agora. Né, é essa possibilidade que eu estou te dando. Porque, igual eu estava falando, né, se a gente pensava em uma educação básica que desse um leque de oportunidades, agora não, agora eles dizem, né, isso que você leu do que é, né, olha, a ideia agora é essa, é o mundo do trabalho, você não vai para a universidade, que eu estou dizendo para você que você não vai. Você vai fazer isso daqui durante um ano e pouquinho, vai sair, vai trabalhar, porque você vai ser um empreendedor de si. Né?
Eu vou pedir licença um pouquinho, Carol, para a gente entrar nos nossos comerciais.
Opa,
e a gente já voltar com a discussão, que está bem legal.
Perfeito.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.